Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo? Feliz Páscoa. Tudo bom? Ganharam bastante chocolate ou não? Tô esperando vocês me darem um aí, hein? Tô na expectativa, até o final do culto. Vocês malharam o Judas ontem? Alguém aqui malhou o Judas? Verdade, esqueceu, né, Roseli? Quem já malhou o Judas aqui um dia na vida? Eu já malhei o Judas, hein? Malhava direto. Esperava a Páscoa, chegava no sábado, sentava o rei no Judas lá, fazia um boneco lá com roupa, era madeirada no Judas, fogo no Judas, né? Não sabia o que estava fazendo, me perdoem. Mas abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Claro que hoje nós teremos uma mensagem especial aí pensando nesse tema de Páscoa, que é um tema muito importante para a nossa fé cristã, para nós que cremos em Jesus Cristo. Já cantamos várias músicas relacionadas a Cristo, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. E com certeza nós falaremos ainda um pouco mais sobre tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz e qual foi o resultado dessa obra redentora de Jesus, né, dessa entrega voluntária de Jesus por nós na cruz, morrendo ali, sendo morto, sendo espancado, tomando socos, chicotadas, sendo pregado numa cruz e aí por fim então a sua morte. Mas como nós cantamos, não foi o fim, né? Porque Jesus, ele ressuscitou. E é claro que não tem como a gente falar de Páscoa, e eu, na verdade, antes disso, né, antes de eu falar isso, quando eu vou trazer uma mensagem de Páscoa, normalmente eu tento sair um pouco do que normalmente a gente ouve, né, e lê, que são aqueles textos lá de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde a gente vê as mulheres chegando no túmulo, né, Jesus aparecendo depois e tal. Todas essas histórias são legais, mas eu tento trazer, de repente, aí alguma história diferente. Então, por isso que hoje a gente foi para Colossenses. Tem tudo a ver o que aconteceu nos Evangelhos, né, com a morte de Jesus e a sua ressurreição, mas ele traz também alguns ensinamentos para nós aí trazermos aí para os nossos dias, para as nossas vidas. E não tem como falarmos de Páscoa sem antes lembrar daquilo que de fato é a Páscoa. E quando eu era criança, para mim a Páscoa era um dos momentos mais legais que a gente tinha, né, esperava, assim como o Natal, que quando a gente, normalmente quando a gente comemorava o Natal, quando eu era criança, era o momento da gente ganhar o tênis novo, né? Então chegava comecinho de dezembro ali, finalzinho de novembro, já falava pra minha mãe: ó, mãe, eu vou querer tal tênis esse ano para passar o Natal. Eu quero tal roupa e tal. Então a gente tinha aquela expectativa pro Natal. E a gente gostava disso. A gente tava ali esperando, porque a gente sabia também que ia sair na rua, soltar a bomba, jogar bombom na casa do vizinho e tal. Ninguém nunca fez isso, né? Não? A Roseli tá na dúvida também. Então eu acho que a Roseli afrontou bastante, hein? Mas a gente sempre esperava esses momentos, que eram momentos divertidos, a gente gostava, muita comida, né? Então era muito legal viver tudo isso. E a Páscoa também era um desses momentos, porque a gente ganhava ovo de Páscoa, ganhava chocolate. E como a gente cresceu numa comunidade lá, né? Então normalmente paravam lá os carros na rua e davam ovo de Páscoa pra gente, caixa de bombom, chocolate, tinham algumas ações lá. Então eram momentos legais que a gente esperava muito para chegar na Páscoa e ganhar chocolate. Vocês iam lá em casa, nossa, geladeira em cima da geladeira, um monte de ovo de Páscoa, em cima do armário, um monte de ovo de Páscoa, e ficava esse chocolate por dias, né? Então era muito legal essa fase. Mas, quando a gente vai falar de Páscoa, né, a Páscoa verdadeira, a gente vai para a Bíblia. E lá no Antigo Testamento, em Êxodo especialmente, a gente tem esse momento, né, que ele é mais direto com relação à Páscoa, no sentido de que foi ali que iniciou tudo. Então o povo estava cativo no Egito por muitos anos. Houve então um clamor do povo a Deus, depois de tanto sofrer ali por escravidão, por ser oprimido pelo povo egípcio. Então o povo clama, Deus envia um libertador. Quem que era o libertador? Moisés. Este homem vem, liberta o povo junto com o seu irmão, né, Arão. E aí então Na última praga, Deus manda ali 10 pragas, mas na 10ª praga tem a praga ali dos primogênitos, e aí Deus traz uma ordem. Qual que era a ordem? Matar um cordeiro ali por família, algumas ali até se juntavam, né, às suas casas, e esse cordeiro tinha que ser perfeito, e pegava esse sangue, então, e passava ali nos umbrais das portas, né, nas beiradas das portas, e aí o anjo, então, da morte passa, e a casa que tivesse aquele sangue, o filho primogênito, então, ele era preservado, né, a sua vida. E aí, então, esse evento ficou marcado, porque eles agora tinham a obrigação e a ordem de Deus de que eles deveriam, então, agora, todo ano, lembrar da Páscoa, que significa a passagem. Então, é a saída do povo, passando, então, para a liberdade, né? Saindo do Egito. Então, uma vez por ano, normalmente, então, os judeus, eles celebravam a Páscoa. E para nós, cristãos, né? Para nós que estamos agora, depois de tantos anos de que tudo isso aconteceu, o que é a Páscoa para nós? Ela é, então, a libertação do pecado. É Cristo, né, que é o nosso libertador, é Ele quem se entrega numa cruz, derrama o seu sangue nessa cruz, Ele morre por nós. Depois de 3 dias Ele ressuscita. E aí, então, a gente tem Jesus vencendo a morte. Então, a Páscoa é isso, resumidamente. Não tem a ver com coelho, nada contra o coelho, tá? Se você quiser me dar um coelho de chocolate, eu vou aceitar. Nada contra coelho, nada contra ovo de Páscoa, mas a Páscoa verdadeira, ela é Cristo morto, né, e ressurreto após 3 dias. Então, acompanhe comigo a leitura de Colossenses, capítulo 2, versículos de 8 a 15. Colossenses, capítulo 2, versículos de 8 a 15. Que nos diz assim: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé e no poder que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos fazendo mais uma oração para que Deus continue nos conduzindo nesse tempo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite. Obrigado, Pai, pelo privilégio de abrir a Tua Palavra, poder ler o texto bíblico, Pai, que é a verdade, e que essa verdade possa entrar forte nos nossos corações, trazendo arrependimento, trazendo mudança e clareza daquilo que é o Evangelho, clareza daquilo que é a Tua Palavra. Então, nos ajude a compreender, use as nossas vidas e que o Senhor seja glorificado nessa noite. É no nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Então, eu não falei para vocês, né, no começo, mas o tema da nossa mensagem hoje é a plenitude de Cristo e a verdadeira Páscoa. E quando a gente vai para o livro de Colossenses, né, que é um dos livros aí que eu mais gosto, juntamente com Efésios e o Evangelho de João, Colossenses, ele é um livro muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele escreve a carta a algumas igrejas, né? Então, não era só uma igreja que havia ali em Colossos, mas eram algumas igrejas que se reuniam normalmente em casas. Então, o apóstolo Paulo, ele envia essa carta até essa cidade de Colossos, e essa carta, então, ela vai sendo espalhada ali, e indo ali de igreja em igreja, e as pessoas vão lendo. E nessa época que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses, a gente tem grandes problemas acontecendo ali na igreja. Porque muitas filosofias estavam sendo ensinadas, muitas ideologias, muita gente estava sendo enganada, os próprios crentes ali sendo enganados por conta dessas filosofias, dessas mentiras. E aí o apóstolo Paulo traz isso, né, no versículo 8, que são tradições, né, que são filosofias sutis e que andam conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, basicamente, esse era o problema que a gente tinha ali naquela cidade de Colossos. Muita informação, muito ensinamento, e todos esses ensinamentos eram contra a palavra de Deus. E quando a gente pensa nos dias atuais, será que era muito diferente? Quando você pega lá o seu celular, entra nas suas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook, seja... Facebook ainda usa? Não, né? Só quem é mais velho, né? Que nem o Daniel ali, o Juma aqui também gosta de Facebook. Você gosta de Facebook, né, Juma? Você falou que gosta, né? É. Então, quando a gente entra nessas redes sociais, a gente vê todo tipo de ensinamento. A gente vê um monte de informação, seja de pastor, seja do nutricionista, seja do educador físico, seja de qualquer outra área que a gente possa imaginar. A gente tem informação de tudo quanto é lado. E muitas dessas informações são informações boas. Coisas que a gente pode pegar, reter, né, e aprender alguma coisa, seja na área de educação financeira, na educação física, enfim, qualquer outra coisa. Mas, nesses tempos aqui em que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossos, haviam muitas mentiras, muitas heresias, muitos falsos ensinos com relação à questão espiritual e, infelizmente, muitos cristãos estavam sendo enganados. E aí, então, o apóstolo Paulo, ele vem e vai contra esses ensinos. E aí ele vem alertando a igreja: cuidado! E quando a gente está em algum lugar, né, seja num parque de diversões, seja no elevador, quando você vai pegar o elevador, tem sempre uma plaquinha assim, né, de cuidado. E quando a gente vê essa plaquinha assim, a gente já liga um certo sinal de alerta, não é? Não sei se vocês já viram aquela plaquinha nas casas, né, cuidado, né, cão bravo. E aí tem um cachorrão assim, bravo. Eu já vi uma casa que estava uma plaquinha dessa, mas o cachorrinho era desse tamanhozinho assim. Né? Era só para enganar o ladrão, né, para ele não entrar e querer fazer alguma coisa. Mas quando a gente vê uma plaquinha de cuidado, alguma coisa automaticamente no nosso cérebro, aqui no nosso coração, a gente já liga um sinal de alerta. E aqui, quando o apóstolo Paulo escreve isso, né, cuidado que ninguém vos venha enredar ou enganar ou vos seduzir com vãs sutilezas, né, com filosofia e vãs sutilezas. Então o apóstolo Paulo está ligando um sinal de alerta para aquelas pessoas. E aí, quando a gente pensa em Páscoa, né, infelizmente a gente tem muitas informações que de fato não são, não é a Páscoa verdadeira. E aí eu estava até comentando, né, com a Jade essa semana no carro, onde a gente estava andando. E normalmente, lá antigamente, quando eu era criança também, na época de Páscoa, na sexta-feira, o que você não pode fazer? Comer carne. Vocês não comeram carne não, né? Brincadeira, pode comer se quiser, tá? Mas, pra mim, o que acontecia? Não pode comer carne. E aí, era muito mais além do que isso. Porque eu não podia jogar bola. Porque se eu jogasse bola, eu estava chutando a cabeça de Jesus. Era o que me falavam na época. Então, assim, eram absurdos. Coisas que... você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí, essa semana, eu tenho alguns amigos, né, que não são cristãos, né? Não são da igreja. E aí, a gente tem um grupo lá de futebol, e aí eu vi eles postando algumas coisas lá. E aí, um postou lá que estava tomando um vinho, né? Porque era na sexta, né? Não podia tomar cerveja. Aí, o outro já... não pode beber hoje não, hein? Hoje não pode beber. Só amanhã. A partir de amanhã pode voltar. Então, assim, são práticas, é uma cultura, né, que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas evitam fazer essas coisas. E aí, então, o apóstolo Paulo, ele vem contra essas mentiras. E é claro que ele não está falando disso aqui, tá? Que eu estou falando para vocês. mas é só um exemplo daquilo que a gente tem hoje nos dias atuais, de coisas que as pessoas vão seguindo, né, de coisas que a cultura cria ou que algumas outras religiões criam, e que a gente muitas vezes acaba também indo de embalo, pegando ali o bonde e participando de tudo isso, né? Mas aqui o apóstolo Paulo, ele vem então contra esse engano. E aí, nesses versículos de 8 a 10, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse engano humano versus a suficiência de Cristo. E no versículo 9, ele diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aqui ele está falando de Jesus. E em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, quem vê Jesus, vê ao Pai. A gente acabou de cantar isso na música Colossenses, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele não é uma cópia, ele não é algo parecido, ele não é um gêmeo de Deus, mas ele é o próprio Deus. Ele é a imagem de Deus. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. E aí, opa, Léo, que confusão é essa que você está falando aí, né? E aí Deus, então, ele se fez homem, né? Como o apóstolo João nos diz, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, quando a gente vê a Cristo, a gente tem a imagem, a expressão exata de Deus. E aí é o que João também diz, né? Na verdade, Jesus diz no Evangelho de João, de várias vezes Jesus falando, né? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus está sempre se colocando como Deus. E aí a gente tem o Espírito Santo, né? Então a gente tem o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E como que a gente explica isso? No próximo culto, o pastor Patrick vai trazer para a gente de forma detalhada o que é a Trindade. Venham, não percam, tá? Que ele vai desmistificar tudo aí para a gente, vai trazer tudo claro para que eu e você possamos aí compreender o que é a Trindade. E aí teve um dia no MAB que a gente teve que explicar a Trindade. Eu tive que explicar a Trindade. Aí foi difícil, né? Porque para criança é mais difícil ainda, né? Para um adulto já é difícil, imagina para criança. Mas a gente conseguiu lá, de alguma forma, né? Mostrar que Deus, ele é um só, mas que se divide aí em várias funções, né? O Deus Pai, que é o Criador, o Deus Filho, né? Que é aquele que é submisso ao Pai, e o Deus Espírito, que é o Consolador, que é o que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente tem Jesus Cristo. E o versículo 10 diz também: nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, tudo está debaixo dos pés de Cristo. Inclusive a morte. Inclusive a morte. Quem aqui já teve medo de morrer um dia? Que quase todos nós já tivemos morrido. Eu já tive muito medo de morrer. E às vezes a gente fala que não tem medo de morrer, mas quando alguma coisa acontece assim, né, de repente, nosso coração também, de alguma forma, já liga um sinal de alerta, porque é natural nosso. Não faz parte da natureza humana a morte. Não era plano de Deus a morte. Só que o Deus criou lá o homem e a mulher, e os dois ali viviam em harmonia. Mas, lembra da que a gente viu, um dos cultos atrás, né? Que Deus tinha dado uma ordem: de toda a árvore do jardim você pode comer, mas dessa árvore aqui você não pode comer. Porque se você comer, certamente morrerás. E aí viu a serpente ali, né? Com a sua astúcia, com a sua habilidade no falar. E ela então engana a mulher, engana o homem. Os dois comem do fruto e a morte, então, passa a fazer parte da vida do ser humano. Se você ler Gênesis, isso vai acontecer várias vezes. Você lê ali, depois da queda, né, a gente tem ali a morte de Abel. O seu irmão matou ele, a gente também aprendeu um pouco sobre isso algumas semanas atrás. A gente vê depois vários personagens ali morrendo, né? E viveu tantos anos e morreu. Viveu tantos anos e morreu. Fulano de tal, teve tal filho, viveu tantos anos e morreu. Então, a morte passou a fazer parte. ela não era plano de Deus, mas infelizmente por causa do pecado, ela faz parte agora. Então é por isso que eu e você, a gente tem medo da morte. A gente não quer a morte, nenhum de nós aqui. É claro que agora, né, com a salvação em Cristo Jesus, quem creu em Jesus tem essa certeza de que mesmo morrendo, nós teremos vida em Cristo. E por isso que a gente cantou também, porque Ele vive, posso crer no amanhã, independente do que aconteça com a gente. Tendo Cristo como nosso único Senhor e Salvador, o que aconteça, o que acontecer nas nossas vidas, a gente vai ter certeza de que nós viveremos para sempre ao lado do nosso Deus. E eu me lembro que quando eu comecei a ter contato com o Evangelho, né, lá no Projeto Gol, antes, eu não tinha muita noção assim de morrer. Eu falava assim, se eu morrer, eu vou para o céu. Porque eu nunca matei ninguém, não roubo, não bebo, não fumo, tô tranquilo, eu tenho meu espacinho no céu, vou ter lá meu terreninho, tal, né, vou poder plantar lá o que eu quiser, então eu tô de boa. Só que aí eu comecei a ter contato com a verdade, comecei a ter contato com o Evangelho. E aí isso foi mudando na minha mente, porque eu comecei a ver a minha condição, quem eu era diante de Deus, os meus pecados, tudo que eu já tinha feito na minha vida, tudo que eu fazia ainda. E eu falava, agora eu entendi. Agora eu estou conseguindo compreender qual que é o plano de Deus para a vida do ser humano. Ou seja, se eu morrer agora, eu estou frito. E aí começou aquilo me dar um certo medo, né? Uma certa preocupação. E aí, continuando ali, tendo estudo, né, com a pessoa que me acompanhava, e aí então teve o dia que eu entreguei a minha vida para Cristo. E aí aquele dia, tirei esse peso. Aí eu fiquei tranquilo, eu falei, pode vir agora de geral, pode vir quem for. Pode me matar, pode que acontecesse o que aconteça, eu estou seguro nas mãos de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 8. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí eu me lembro que eu decorei um versículo de João capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. Então isso me trazia muita segurança, me traz ainda muita segurança. Porque a minha vida não está na mão de ninguém. Não está na mão de nenhum presidente, não está na mão de nenhum bandido na rua. Ela está nas mãos de Cristo. E quem está nas mãos de Cristo, ninguém pode tirar. Ninguém. Nem a morte. E até porque a morte, ela vai chegar para todos. Se Cristo não voltar, todos nós passaremos pela morte. E a gente não sabe o que é isso, né? O que é a morte. Mas todos nós vamos passar, não tem como escapar da morte. Eu já contei aqui a história do cabeludo que fez o acordo com a morte? Já, né? Tem gente que não ouviu, né? Eu vou contar de novo. Tô igual o Patrick, né? Só relembrando as histórias antigas. Mas tinha um cabeludo, né? O cabeludo tal, ele chegou o dia dele morrer, né? Então a morte chegou lá, tal, perto dele, lá onde, na casa dele, ele bateu na porta, e o cabeludo abriu a porta, e a morte falou, ó, chegou seu dia. E aí o cabeludo ficou desesperado. Não, por favor, não me leva, não quero morrer, tal, me dá mais uma chance, me dá mais um ano de vida, pelo menos. Aí a morte pensou, falou, não, vou te dar mais um ano de vida. A morte foi e deu mais um ano de vida para ele. E aí passou o tempo, o cabeludo lá vivendo, tal, sua vida normalmente, passou um ano. E aí a morte falou, opa, chegou o dia, né? Vou cobrar o cabeludo, chegou a morte para ele, eu vou lá, vou pegar a vida dele para mim. E a morte chegou lá, ele gostava de jogar futebol, né, o cabeludo, ele estava lá no campinho. E aí o cabeludo lembrou desse acordo que ele tinha feito com a morte. O que ele fez? Vou cortar o cabelo. Vou ficar careca. Assim a morte vai vindo, vai me achar. E aí a morte foi lá no campo onde ele gostava de jogar futebol. E aí começou a procurar. Cadê o cabeludo, né? Olhava, cadê o cabeludo? Não estou vendo o cabeludo e tal. Bom, já que eu não achei o cabeludo, Então eu vou levar esse careca aqui mesmo, né? E aí, levou o careca. Ou seja, a morte, ela vem para todos. Você pode fazer o que você quiser, mas a morte, ela vai chegar para você. Isso se Jesus Cristo não voltar antes. Então, o que que vai nos trazer segurança? Mesmo diante da morte? Jesus é Cristo. Então, Augusto Nicodemos, né, vou trazer aqui duas citações para vocês, uma do Nicodemos e uma de João Calvino, né? Nicodemos diz: não precisamos de complementos espirituais, pois Cristo já é suficiente. E Calvino, na mesma linha, diz: tudo o que precisamos para a salvação está em Cristo. Ou seja, é em Jesus que eu e você conseguimos, né, ou ganhamos a salvação de forma gratuita. E a gente comentou lá em cima, né, na reunião de oração, né, há pouco, aí, às 6 horas, que a graça, né, a salvação, ela é de graça. Mas ela teve um preço alto. Ela teve um custo alto. Qual que foi o custo? A vida do Filho de Deus. O sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Esse foi o custo da salvação daqueles que creem em Jesus. Então Jesus, ele é suficiente para mim, ele é suficiente para você. É nele que nós devemos nos apegar. É nele que a minha confiança, que a sua confiança deve estar. E o texto continua, e o apóstolo Paulo, nos versículos 11 a 13, ele vai falar então de um coração transformado versus a religiosidade externa das nossas vidas. E aí no versículo 11 ele diz: Nele quem? Em Cristo, em Jesus. Nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos. Ou seja, vocês não foram circuncidados naquele modo antigo lá, já começou lá em Abraão, né, da circuncisão do homem ali e tal, do prepúcio. Não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, ou seja, a salvação, é a obra de Jesus. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então aqui a gente tem a obra, mais uma vez, de Jesus. E a gente vê que essa obra, ela não é feita por homens. A salvação, ela não é de homens. Ela não vem por meio de homens. Ela não vem por meio de você, pelo que você faz, pelas pessoas que você ajuda. Ah, não, eu vou ajudar fulano, que aí eu vou conseguir a minha salvação. Eu vou ficar tantos dias sem comer tal coisa, porque aí Deus vai se agradar e eu vou, né, conseguir aqui a minha salvação. Ou a gente pode ir para o extremo. Igrejas que estão vendendo terrenos no céu. Você já viu isso? Dá aqui o seu salário, dá aqui o seu carro, dá aqui a sua casa, para você conquistar o seu lugarzinho lá no céu. E tudo isso são mentiras. São mentiras. A salvação, ela não depende do que a gente faz, das nossas boas obras. E é claro, Deus deseja, Deus se alegra quando a gente ajuda alguém, quando a gente faz o bem para alguém. A gente tem aqui o Edivaldo, né, a Gislene, que estão sempre lá no GEAME, né? O GEAME é o trabalho que eles têm numa fundação casa. E eles estão sempre lá, levando o evangelho. Nessas épocas assim, né, de Natal, lá leva um panetone, né, alguma coisa assim, faz um almoço, um jantar, sei lá. Estão sempre lá fazendo, ajudando as pessoas. Tudo isso são coisas boas. Mas Não são essas coisas que vão trazer a salvação, mas eles fazem isso porque eles já foram salvos. E eles vão lá para levar as verdades de Deus, para levar o Evangelho. E por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não é pelas obras. Para que quando você lá fizer as suas boas obras e você ganhar a salvação, você fala: nossa, eu fui salvo porque eu fiz grandes coisas. Eu sou incrível. Não. Jesus fala, a salvação ela é pela graça. Pela fé, ela não vem por meio de obras. Mas no versículo 10 de Efésios capítulo 2, ele fala que Deus preparou obras para que nós possamos andar nelas. Deus ele preparou coisas que eu e você precisamos fazer, ações. A gente está aí com um projeto social, né, de jiu-jitsu. Qual que é a intenção desse projeto? É formar um campeão aí de jiu-jitsu no Brasil, no mundo? Não. Talvez, sei lá, pode ser que aconteça. Mas o nosso objetivo é pregar o Evangelho. É aproveitar essa oportunidade aí do esporte, o jiu-jitsu em alta, as pessoas que buscando aí defesa pessoal, e a gente tentar usar dessa ferramenta para apresentar o Evangelho. A gente não vai só fazer jiu-jitsu lá, fazer as pessoas rolar lá no chão, lá, dar armlock, dar mata-leão, chave de perna, de braço, de roda, tudo. Não. A gente quer anunciar o Evangelho, aproveitar essa ponte, essa oportunidade de pregar o Evangelho. A gente tem uma família inteira inscrita no projeto. Pai, mãe e os dois filhos. A gente não sabe se eles são crentes já, né? Mas se não for, é uma ótima oportunidade de uma família conhecer do Evangelho. Então nós temos sim coisas a fazer. Deus nos chama a fazer, a anunciar o Evangelho, a ir por o mundo, pegar o Evangelho a toda criatura, batizando, ensinando. E Jesus, então, esse é o que nos dá a vida. E aí, no versículo 12, né, ele diz, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ou seja, se você foi salvo por Jesus, um dia você estava morto. Você era um morto vivo. Tinha a sua vida física, mas espiritualmente você estava morto. E o que que o morto faz? O que que o morto faz? Nada. É preciso que a vida entre no morto. E quem que é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É preciso então que Jesus dê vida a esse morto, para que esse morto possa levantar, para que esse morto possa então ter a salvação. E é o que Jesus fez por nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas Deus nos deu vida juntamente com Jesus. E o que ele fez quando ele nos deu vida? Perdoando todos os nossos delitos. E não perdoou só alguns, né? Só o que, ó, vou perdoar aqui só o que você pensou, mas o que você fez eu vou, né? Estou guardando aqui. Na melhor vou cobrar. Não. Deus, ele perdoou todos os nossos delitos. E a Páscoa do Antigo Testamento, né? Ela aponta para duas coisas. A morte de cruz de Jesus, né? Nós somos sepultados com Cristo. E a ressurreição, a nova vida. Então, assim como Israel saiu do Egito para uma nova vida, né, libertos ali da escravidão, depois de anos, o cristão, então, ele sai da morte espiritual para viver em Cristo. Se você foi alcançado por Jesus, a sua vida, como o pastor Patrick até mencionou no começo, né, ela não é para você mais. Ela é para Cristo. É o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. E assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É Cristo vivendo em nós. É Cristo pensando por nós. É Cristo na nossa fala, nos lugares em que a gente vai. Isso é o que Jesus faz na vida do cristão. Ele transforma. A nossa vida espiritual, ela é mudada. E a nossa vida no dia a dia, no cotidiano, ela também precisa ser mudada. E o texto continua. E no versículos 14 e 15, nos diz, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, havia uma dívida. Existia uma dívida que todos nós aqui, talvez você ainda tenha essa dívida, ou todos nós já tivemos em algum momento. E essa dívida aqui não é aquele carnê da Casas Bahia, daquele guarda-roupa que você comprou em 75 vezes, que você está pagando desde a pandemia. Não é essa dívida. É outra dívida, é uma dívida muito maior do que essa. É uma dívida espiritual. Uma dívida que você e eu não tínhamos capacidade de pagar. E aqui não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de recursos financeiros, não estamos falando de classe social. A gente está falando aqui é de pecadores, miseráveis, falidos espiritualmente. Todos nós tínhamos essa dívida. Mas, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, essa sua dívida foi paga. Imagina aí uma dívida que você não consegue pagar. Milhões, trilhões de dinheiro e você fala, complicou, não consigo. E aí chega alguém e fala, eu vou pagar essa sua dívida. Está devendo para alguém? Opa, peraí. Deixa que eu pago. É um alívio. Ufa, agora estou livre dessa dívida. E é mais ou menos o que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Nós tínhamos essa dívida com Deus, porque lá em João, a gente tem essa certeza. De que aquele que não crê, já está condenado. Não é que, ah não, por algum motivo aí, a pessoa agora passa a ser condenada. Não, ela já nasceu nessa condição. A sua natureza pecaminosa que ele herdou lá dos seus antepassados, ela faz parte de nós, da nossa veia, ela está correndo na nossa veia. Então há essa dívida. Mas, todos aqueles que creem em Cristo, já não tem mais condenação sobre eles. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, na Páscoa, o sangue do Cordeiro livrava da morte. Na Páscoa, lá no Antigo Testamento. Lembra lá nos umbrais das portas? Na cruz, o sangue de Cristo remove a culpa. A cruz é o cumprimento definitivo da Páscoa. O Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo, ele é colocado numa cruz, ele sangra até a morte. E aí então, a obra de Deus está consumada. O plano perfeito de Deus quer enviar o seu Filho para morrer por nós na cruz. Ele é executado. E todos aqueles que olham para Jesus, que reconhecem os seus pecados, que confessam os seus pecados a Deus, se dobra diante dele e reconhece a sua condição e fala, Deus, eu preciso do Senhor, salva-me, livra-me de mim. Para esses, já nenhuma condenação há. Não tem mais o que temer, não tem mais morte, não teme mais condenação, não teme mais nada. Porque Jesus é tudo. Jesus pagou a nossa dívida. E aqui é interessante, quando a gente vai pegar o contexto de tudo isso, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, né, de encravando-o na cruz, né, de que ele pagou a nossa dívida, naquela época do apóstolo Paulo, quando uma pessoa tinha uma dívida, e aí eu tenho uma dívida com o Anderson, e aí eu vou lá e pago a minha dívida, né, sei lá, financeira ou de alguma outra coisa, e aí normalmente eles usavam uma madeira, né, e aí dava lá um carimbo, né, alguma coisa nesse sentido. E aí o Anderson, ó, pum, tô carimbando aqui, Léo, você não me deve mais nada. Tá pago o que você me devia. Agora você está livre. E aí Paulo usa disso para poder trazer essa expressão de que no madeiro, na cruz, Jesus é pregado. E agora ele é falado. A dívida dos que creem em Cristo está paga. Já não tem mais dívida. Acabou. Está pago. Jesus pagou a nossa dívida. E a pergunta para nós é: você já creu em Jesus? Você tem Jesus como suficiente na sua vida? Ou ainda você está balançado? Não, é Jesus, mas eu estou aqui, sabe? Outras coisas que eu gosto. É Jesus mais isso, é Jesus mais aquilo. Jesus, ele é suficiente para as nossas vidas. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso. Aproveite essa oportunidade, esse momento que a gente sempre lembra, né, da Páscoa, dessa morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua obra na cruz por nós. Se entregue a Jesus. Assim como João Batista disse, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro. Não precisa mais lá você matar um cordeirinho, passar lá nas umbrais das portas da sua casa, não. O cordeiro perfeito já morreu. A obra já está feita. Você precisa crer em Jesus. Você precisa confiar no seu amor, na sua graça e no futuro glorioso ao lado dele. Eu queria finalizar esse nosso tempo de reflexão na palavra de Deus, refletindo e tentando também aplicar aí algumas coisas nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, volte para a centralidade da cruz. Reavalie aí o que você tem colocado no centro da sua vida. Quem que é o centro da sua vida? Quem que domina o seu coração? Quem que domina a sua mente? Para que que você vive? O que você vive? Qual que é o sentido? Volte para a centralidade da cruz, volte para Cristo. Tenha Ele como o centro do seu coração, das suas decisões, da sua vida. Viva como alguém que já foi ressuscitado com Cristo. Lembra, você estava morto nos seus delitos e pecados, mas Cristo, Deus vos deu vida juntamente com Cristo. Sua velha vida fica para trás, né? 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Vive em novidade de vida. Caminhe em novidade, liberdade, esperança. Se você ainda não creu em Jesus, hoje a sua dívida ela pode ser cancelada. Mas para isso, você precisa se dobrar diante de Jesus. Você precisa reconhecer quem você é. Você precisa deixar o seu orgulho de lado, o seu ego, e reconhecer que você é um pecador miserável, que você precisa de salvação. E que essa salvação ela só vai vir em Jesus. Em nenhum outro lugar, nenhum outro homem, não é placa de igreja, não é religião, nada. É Cristo. É Cristo. Hoje você pode passar da vida, da morte, para a vida. Você pode sair da sua condição de morto, que você não vai conseguir fazer nada espiritualmente falando, e você pode ter a vida. Não é sobre religião, não é sobre filosofias, não é sobre ideologias, movimentos, mas é sobre Jesus Cristo. Cristo morreu, mas ele ressuscitou. E isso muda tudo para nós. Isso muda tudo. Porque Jesus, ele é completo. Ele é perfeito. E nós somos incompletos. Nós somos imperfeitos. Nós só estaremos completos em Jesus, em Cristo. Porque ele é completo. Então que a nossa Páscoa, não só hoje, mas as nossas próximas Páscoas, os nossos próximos dias, eles sejam vividos de acordo com a verdade do Evangelho, que é Cristo morto, segundo as Escrituras, mas que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Abaixe sua cabeça, a gente vai orar e finalizar esse momento. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse momento, Pai, pela tua palavra, que é verdadeira. Obrigado, Pai, porque estávamos mortos nos nossos delitos, pecados, mas o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor se entregou, Pai. O Senhor olhou para nós e nos deu a oportunidade de reconciliação contigo. E tudo isso só é possível porque Cristo foi obediente, Pai, na cruz. Ele se entregou por nós, Pai, e viveu. E viveu de uma forma que o Senhor desejava que ele vivesse. E assim, então, a obra ela foi concluída. E hoje nós temos a oportunidade e o privilégio de nos dobrarmos diante de ti. E de graça, recebermos a salvação em Cristo. Então, fale aos nossos corações. Se tem alguém aqui, Pai, ainda que não se entregou a ti, Pai, que essa pessoa se dobre diante do Senhor, Pai, que seja humilde, reconheça a sua condição de pecador e que o Senhor venha fazer uma obra grandiosa na vida dessas pessoas, Deus. Muito obrigado, Pai, por cada um que está aqui presente. Obrigado que o Senhor trouxe cada um de nós em segurança e que a nossa semana, os nossos dias, a nossa vida, elas sejam vividas de acordo com o que Cristo é, Pai. Vivo. Aquele que é o Senhor, Pai. Aquele que habita nele toda a plenitude da divindade e que é a expressão exata do Senhor aqui nesse mundo. E é no nome dele, Pai, que nós oramos. Amém.